Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza, o século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
O tempo correu. A infância dos campos e da carpintaria ficou no passado. Você tem agora diante de si um homem chamado Jesus. Estamos nos primeiros dias do ano 30. O sol queima, castiga. O cenário é triste. É o deserto da Judéia, próximo das areias ardentes da Arábia. João cumpre com determinação e fé inabalável a dura penitência do jejum que impôs a si mesmo. As peles de carneiro desgastadas a cobrir seu corpo, as faces tostadas pelo sol, fazem do Batista uma figura impressionante. Assim o encontra Jesus. Antes de enveredar por desconhecidos caminhos a serviço do Pai que está nos céus, sabe o Divino Mestre ser imperioso avistar o precursor. No calor do dia, no frio da noite, por algum tempo permanecem juntos. Por companhia, contam com a natureza. Nada ouvimos, nada sabemos quanto ao que é dito no longo e solitário diálogo. Mas podemos presumir, sem medo de errar, que se trata da poderosa combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Despedem-se os primos. João prossegue na sua penitência. Jesus enfrenta o agreste da estrada rumo a Jericó. Depois de refrescar-se no oásis, bênção de verdura e água que ali contrasta com o restante do deserto, segue para Jerusalém, onde chega ao anoitecer. A pedra encostada ao muro do templo parece convidar o divino mestre a sentar-se nela, descalçar as sandálias e aliviar os pés doloridos. Perto, um grupo de pensadores ociosos e sacerdotes observa o Cristo.
Quem é aquele homem sentado na pedra?
Um peregrino cansado e confuso, Hanan.
Cansado, sim, mas de confuso não tem nada. Seu olhar é lúcido e altivo.
Se a presença do andarilho incomoda o sacerdote, posso escorraçá-lo dali.
Deixe. Eu mesmo cuido das coisas que me incomodam. Ei, Galileu! O que vens fazer em Jerusalém?
Buscar a fundação do reino de Deus, sacerdote Hanan.
Reino de Deus. Você tem alguma ideia do que seja isso?
Sim. Reino de Deus é a obra divina no coração dos homens.
E você é o encarregado. A instauração do reino de Deus está em suas mãos. Vais precisar de muita ajuda. Tem seguidores, companheiros? Um príncipe muito rico disposto a arriscar todo o seu tesouro e pedras preciosas no sonho de um visionário Galileu?
Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares.
Disso não duvido. Ignorantes e tolos habitam todas as partes da terra. Esse é o material que você terá para a construção da sua obra divina. Já viu um artista esculpir uma estátua perfeita com restos de lama?
Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais belo que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade.
Ora, vejam só que rapidez na resposta. Ficarei ainda mais surpreendido se me disser que conhece Roma ou Atenas.
Não, mas conheço o amor e a verdade.
E quanto aos códigos da corte provincial e das leis do templo, o que saberia me dizer?
O que sei é a vontade de meu pai que está nos céus.
Pois a última pergunta faço a mim mesmo. Por que perco meu precioso tempo com um andarilho galileu de olhar altivo, mas com sandálias rotas?
Sandálias rotas que voltarão a cruzar os passos do sacerdote. Na mesma pedra usada como banco, recosta-se agora o mestre para passar a noite. E na manhã seguinte, o sol já o encontra na estrada, rumo a Nazaré, depois Caná e, finalmente, Cafarnaum. A ondulação suave do Tiberíades é agitada por pescadores fortes e barulhentos que arrastam redes e empurram barcaças enquanto falam das proezas do dia. Felizes e distraídos, nem mesmo notam que alguém se aproxima deixando uma longa fila de pegadas na areia. Mas logo o aceno amistoso de mão, o sorriso sincero e a bondade que emana daquele rosto chamam a atenção do grupo. Os pescadores respondem ao aceno e sorriem.
Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e os convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra.
Pois seja bem-vindo.
Me lembro de ter visto o senhor uma única vez em Betsaida. Não é o Jesus de quem o povo fala?
Esse é o meu nome, André.
Senhor, nunca nos vimos, nunca nos falamos. Então, como se explica essa minha certeza de que somos velhos amigos?
Simão, as grandes amizades já nascem velhas.
Senhor Jesus, uma dúvida. Cafarnaum é um lugar pequeno. Tem tão poucas casas. Como Deus poderia construir ali um reino?
André, o lago é bem grande. Há muitas aldeias em volta dele. Juntando-se todas elas, pode-se formar um reino.
Sobre isso falaremos no devido tempo. Querem ser meus discípulos?
Meu espírito esperava por essa pergunta, Senhor Jesus. Sim, seguirei os seus passos.
Dois podem ajudar mais do que um. Conte comigo também, mestre.
Não entendem os demais pescadores, distanciados espiritualmente de sentimentos dessa grandeza, como aqueles dois irmãos, de forma tão rápida, se entregam de corpo e alma a um desconhecido de fala mansa e sorriso cativante. Jesus envolve num abraço demorado André e Simão sob a zombaria de alguns descrentes mais ousados. Opositores, contudo, ajudam a construir a história. São necessários. Mesmo descrendo da pregação do Divino Mestre, juntam-se esses críticos a um grupo de curiosos que aumenta a cada instante. À frente dessa pequena multidão, seguido de perto pelos dois primeiros discípulos, Jesus põe-se a caminhar, altivo e determinado, rumo ao centro de Cafarnaum, onde se ergue o prédio da intendência de Herodes Antipas. Surpreendido pela invasão daquele bando de gente ruidosa que ocupa todo o espaço da coletoria, o publicano que ali trabalha mostra-se apreensivo. Calmamente, Jesus dá alguns passos em sua direção.
Levi, o que você faz?
Eu recolho os impostos do povo devidos a Herodes.
Não quer vir comigo para recolher os bens do céu?
Senhor, o que se passa no meu coração neste momento, eu não sei. Mas sei que estou pronto para segui-lo.
Meu abraço não é recompensa, nobre Levi, mas é tudo o que eu tenho para lhe dar em troca.
Minha casa humilde será honrada por sua presença, Senhor Jesus. Pão para o corpo eu ofereço a todos os que nos seguirem. O alimento para o espírito é por conta de Deus.
E segue o cortejo tão desigual quanto as pedras que calçam as ruas por onde passa. Para uns, é um ato de fé. Para outros, uma farra. A casa de Simão Pedro, que é pequena, mal consegue abrigar os crentes e os descrentes. Prepara-se agora o Cristo para dizer a que veio. Seu olhar enérgico percorre os rostos e um silêncio respeitoso cala todas as bocas.
Bem-vindos os que atenderam ao primeiro chamado e vieram a esta casa para me ouvir. Bem-vindos também os que aqui vieram para me questionar. Se a estes o primeiro chamado não sensibilizou, haverá o segundo, o terceiro e quantos forem necessários até que seus corações sejam tocados. O Pai que está nos céus ama a todos os seus filhos e jamais desistirá nem mesmo do último e mais rebelde deles.
Mestre, há uma multidão lá fora ansiosa por ouvi-lo. Se não levar sua palavra até eles, tentarão invadir a pobre casa de meu irmão. E não caberemos todos aqui.
Assim farei, André. Ao ar livre teremos o vento e os pássaros como mensageiros. A boa nova chegará mais longe.
Compõe-se a multidão de pescadores rústicos e analfabetos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações e de crianças sujas, abandonadas, entre publicanos pecadores e simples curiosos. Jesus contempla essa gente toda e dá de presente a ela o melhor sorriso que sua alegria produz.
Em Jerusalém, um homem culto e de grande importância me fez perguntas. Queria saber como eu pretendia estabelecer o reino de Deus na terra se os meus companheiros na empreitada não passavam de pobres excluídos. Muito ouro e pedras preciosas seriam custo de uma obra dessa magnitude, disse o doutor. E como reforço de seu argumento acrescentou: já viu alguma estátua perfeita modelada não com o melhor mármore, mas com lama? Então, a verdade vinda do Pai que está nos céus guiou-me a palavra na resposta ao homem culto. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Em todos e em cada um de vocês aqui, diante de mim, está presente um material de base para a construção. Aqui edificarei os alicerces do reino de Deus, onde a miséria e a dor serão convertidas em cântico de alegria.
Boa nova.